Falando de Livros.
Nove horas 17 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck, estamos de volta com o Universo Literário para você até às 10 da manhã aqui na UFMG Educativa. E em 1939 foi fundada a Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, que foi precursora aí de outras instituições que viriam em seguida para compor a estrutura da atual UFMG, como a Faculdade de Letras e de Educação, os Institutos de Geociências, Ciências Biológicas, de Ciências Exatas, além da própria Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Em 1988, Maria de Lourdes Amaral Radá defendia sua tese de mestrado sobre a história da Faculdade de Filosofia e, em 2015, essa história se torna um livro. Conversamos agora com a professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG e autora do livro Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, Sementes do Espírito Universitário, Maria de Lourdes Amaral Radá. Bom dia, professora, tudo jóia?
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da rádio.
Prazer falar com a senhora aqui na UFM. Maravilha. Professora, como a história da Faculdade de Filosofia se fez relevante para a senhora usá-la para a sua dissertação de mestrado?
Olha, no começo da década de 80, eu trabalhei na Pró-Reitoria de Pesquisa, quando era pró-reitora, a professora Glaura Vasques de Miranda, da Faculdade de Educação. E nós começamos a procurar conhecer melhor a trajetória de grupos de pesquisa da universidade. E vendo assim quais que tiveram maior sucesso, quais que tiveram dificuldades, procuramos então elaborar um programa de apoio aos grupos de pesquisa emergentes. Nesse trabalho foi interessante, porque quando nós começamos a ver, por exemplo, o grupo de pesquisa da física, o grupo de pesquisa das ciências biológicas, o grupo de pesquisa de história, nós sempre deparávamos com uma origem comum, que era a Faculdade de Filosofia. Porque nós, quando a gente fala em FAFIS, nós falamos numa outra Faculdade de Filosofia. Não, nós fazemos nascer como se fosse um filhote da Faculdade de Filosofia de 39. Então, nós temos, por exemplo, o ICES, como você falou na introdução, o ICB, o IGC, a Faculdade de Letras, a FAFIS, a Faculdade de Educação, que estavam dentro da Faculdade de Filosofia. Então, eu falei assim, gente, mas essa Faculdade de Filosofia tem que ser conhecida. E procurei assim, alguma coisa sobre ela. Achei o anuário da Faculdade de Filosofia de 1953. Era a fonte melhor que nós tínhamos naquela época. Aí depois eu falei assim, com a Glaura, ela foi minha orientadora, e eu me coloquei assim, pesquisando sobre a Faculdade de Filosofia, e coloquei como tema da minha dissertação. Então, nessa pesquisa, qual foi o tipo de metodologia que nós usamos? Nós fizemos primeiro uma reflexão sobre o que havia sobre a Faculdade de Filosofia em termos de bibliografia. E depois comecei a pesquisar documentos específicos, como textos legislativos, atas, aulas inaugurais, quer dizer, catei tudo que podia ter em termos da Faculdade de Filosofia. Além disso, eu fiz também uma revisão bibliográfica da evolução da Faculdade de Filosofia, para ver como que a Faculdade de Filosofia apareceu como interesse de um grupo aqui em Belo Horizonte. E entrevistei de 20 professores, ex-professores da faculdade. Então, foram entrevistas, documentos e revisão bibliográfica.
E vem cá, professora, qual era o contexto na época do surgimento da faculdade?
Eu estou ouvindo você tão longe, né?
Eu queria saber qual que era o contexto na época do surgimento da Faculdade de Filosofia em 1939.
Olha, o contexto era o seguinte. Eu tentei caracterizar bem a Belo Horizonte naquela época. E Belo Horizonte era uma cidade que estava vivendo algumas mudanças institucionais no fim da década de 30. E nesse contexto, a educação era uma educação ainda muito, muito convencional. Nós tínhamos, por exemplo, a Universidade de Minas Gerais, tinha sido criada em 1927.
Uhum.
E era uma universidade composta de escolas profissionais. Tinha a escola de direito, a escola de medicina, a escola de engenharia e a escola de odontologia e farmácia. E essas faculdades eram faculdades que ensinavam o ensino imediatista, apenas sem assim, um conteúdo crítico e criativo. Além disso, a rede de ensino secundário era composta por escolas públicas, que eram muito um ensino relativamente muito profundo, que era o Ginásio Mineiro, que era famoso, a escola municipal, e algumas escolas confessionais. Então nós tínhamos muitas escolas católicas para meninos separados das meninas. Então tinha, por exemplo, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, o Colégio Santa Maria, que foi o primeiro colégio, né? O Colégio Arnaldo para os meninos, e o Colégio Isabela e o Batista, que eram colégios também não católicos, mas confessionais. E nessa situação, nós vamos ver também uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção na minha pesquisa, que foi a presença da Casa de Itália em Belo Horizonte. Isso para mim foi muito, foi uma surpresa. E durante a minha dissertação, foi um aspecto que eu achei muito interessante, porque a gente vê o seguinte: a década de 20, havia assim, uma ascensão do fascismo de Mussolini, e ele criava, o fascismo na sua expansão, criava núcleos assim, intelectuais em vários lugares, no sentido de expandir, né, o conhecimento. E aqui em Belo Horizonte tinha a Casa de Itália, que funcionou ali na Rua Tamoios, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa Casa de Itália promovia concertos, promovia palestras, cursos, e a juventude tinha assim, uma atração muito grande, porque Belo Horizonte tinha pouco lazer naquela época. E, como instrumento principal, ele investiu muito, a Casa de Itália investiu muito em educação. Então, tinha escola primária e criou o Instituto Guglielmo Marconi, que é o Colégio Marconi, que depois construiu aquele prédio bonito ali da Avenida do Conduco.
Uhum.
Ali, tinha um grupo de professores muito inquietos, muito idealistas, que questionavam o ensino da época e taxavam o ensino da época como um ensino muito assim, imediatista, sem espírito crítico, sem criatividade. Esses professores eram liderados por uma figura notável, que era o professor Arthur Vicente Veloso. E era um grupo que sonhava com uma escola diferente. Essa escola, eles tinham contato, por exemplo, com a Faculdade de Filosofia de São Paulo, com a UDF, com a Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro, e tinha contato também com o francês, o Mercier Breuer, que dava assim, muitos subsídios para o trabalho deles. Aí, aconteceu o seguinte, que na ditadura, com o Estado Novo, A educação foi, então, trabalhada como instrumento de controle social. E o nosso ministro era o ministro Gustavo Capanema, no sentido de uniformizar o estudo universitário. Capanema, na sua política, criou a Universidade do Brasil como modelo para todas as universidades brasileiras. Está bem, Michele? Está indo bem?
Captou perfeitamente, professora.
Aí, nesse sentido, nós temos a política educacional de Capanema, que numa sociedade autoritária, de uma maneira contraditória, vai ser a oportunidade de criar uma faculdade de filosofia em Belo Horizonte. Por quê? Porque havia um incentivo do Ministério de criar faculdades de filosofia padronizadas como modelo a Faculdade Nacional de Filosofia. Então, se você fizesse o curso, por exemplo, de Química na Faculdade de Filosofia do Maranhão, era o mesmo currículo da Faculdade de Filosofia de São Paulo e de Belo Horizonte.
Certo.
Então, havia uma padronização.
Certo.
Que era mais fácil de controlar, né?
Com certeza.
Então, o que aconteceu com o nosso grupo sonhador do colégio Marconi? O grupo começou a estudar profundamente a legislação e viu nessa oportunidade que havia também a liderança do professor Vincenzo Spinelli, que era um italiano do grupo do colégio Marconi também. Então, esse grupo que era formado pelo Vincenzo Spinelli, pelo professor Lourenço de Oliveira, Zé Lourenço de Oliveira, professor Guilhermino César, Brás Peregrino, eram 9 professores liderados pelo professor Bertiane Veloso. Então, eles a estudar a legislação, tiveram condições de criar a faculdade de filosofia em Belo Horizonte. Apenas tinha um problema sério. Uma das exigências que o grupo não dispunha era a recursos financeiros e um prédio para se instaurar. Onde que eles foram? Onde que a faculdade nasceu? A faculdade nasceu no Colégio Marconi. No Colégio Marconi, ainda na Rua dos Samores. Depois passou para a Avenida do Contorno. Só deixa eu beber um golinho d'água aqui.
Tá, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou informar o nosso ouvinte que são 9h30. Bom dia, você está no Universo Literário? E nós estamos conversando com a professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG, a Maria de Lourdes Amaral Radar, que está falando aí, ela que é autora do livro Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, Sementes do Espírito Universitário, dando assim uma aula sobre a história aí da Fafiche, da UFMG. Professora,
oi.
Deixa eu perguntar para a senhora, vindo de um texto acadêmico, como que a narrativa do livro se modifica e se torna acessível? Pois não.
Pronto,
está ouvindo melhor?
Melhorou
bastante? Não, está escutando?
Mim, melhorou muito.
Ah, que bom. Então, professora, vindo de um texto acadêmico, como a narrativa do livro se modifica e se torna acessível para o público geral?
Pois é, acontece o seguinte, você viu a diferença de data, né?
Sem dúvida.
Eu fiz a pesquisa na década de 80, de fim de 88, agora em 2015, virou livro, coisa esquisita. Mas isso foi uma demanda concreta que eu tive.
Sim.
De vários professores que estavam orientando alunos, e uma carência muito grande em relação à história da faculdade. Aí, o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação, me convidou para bater um papo lá com eles, e eu estava completamente desligada de tudo. Aí o professor Luciano, com o grupo dele de pesquisa do SEDOC da FAI, me deu assim muita força. E resolvi, por influência dos meus filhos e do meu marido, publicar esse livro. Quer dizer, na verdade, eu fiz uma total revisão dos textos, do texto original. Reformulei o nome, reformulei a composição dos capítulos. Então, a linguagem também, eu acho que ficou uma linguagem acessível. Eu já tenho tido assim, alguns retornos que tá interessante. Agora, você está com o livro aí também?
Não, aqui está na produção, aqui no estúdio não, professora,
não,
infelizmente.
Né? Pois é, então o livro, eu fiz o livro da seguinte maneira. Tem 4 capítulos. No primeiro capítulo eu chamei de Caminhos, caminhos da institucionalização das escolas de filosofia no Brasil.
Sim.
Depois, no segundo capítulo, eu pus a criação da Faculdade de Filosofia, sonho dos fundadores e políticas autoritárias de Capanema, que é bem assim contraditório ali. Aí, o terceiro capítulo, eu separei toda a parte burocrática, que teve muitas dificuldades. Então, chama uma trajetória turbulenta, burocracia e administração. E o quarto capítulo é um capítulo que eu trabalho mais com as entrevistas, com muitos depoimentos interessantes sobre a Faculdade de Filosofia, a sua gênese e até a sua incorporação pela Universidade de Minas Gerais em 48, depois a federalização da Universidade em 49, depois e os vários momentos da faculdade, que ela nasceu no Colégio Marconi, em 42 ela teve de sair do Marconi porque o Brasil não estava mais com os países do eixo, né? Foram para os aliados. Então o Estado abrigou a faculdade nos prédios da Escola Normal, atual Instituto de Educação. Depois, em 52, foi para a Caiaca, ficou 10 anos na Caiaca, que foram 10 anos mais assim, tranquilos, no sentido de que os professores recebiam, porque antes eles trabalhavam até de graça. Tinha assim uma universidade federal, então havia maior tranquilidade. Quando foi? Em 62, passou para Santo Antônio. Quando foi em 64, com Luiz Pimenta, hoje começou a haver a criação dos institutos centrais. Em 68, teve a lei de 5.540, que reformulou a estrutura universitária. Tá certo?
Certo.
Então eu falo assim, então eu publico esse livro, é um livro não comercial, um livro que está sendo distribuído.
Sim.
Publico esse livro, eu acho principalmente com a certeza de que ele vai abrir caminhos para novas pesquisas.
Entendeu? Com certeza. Importantíssima essa pesquisa.
Eu acho que a partir daí tem muita coisa para ser pesquisada. Nós temos de entender melhor o papel dos próprios alunos na época da ditadura, as invasões. Isso tudo eu deixo para depois, para as novas gerações fazerem.
Com certeza.
A questão mesmo da Casa de Itália tem de ser mais aprofundada. E por aí vai, tem uma série de questões, né?
Com certeza. Mas a senhora já abriu um caminho fantástico, viu, professora?
Que coisa boa.
Não, sensacional, assim. E de extrema importância, né, como a senhora falou. Professora Maria de Lourdes Amaral Radai, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação no Universo Literário, parabenizá-la por esse trabalho de extrema importância para a história da UFMG, para a história da cidade e do Estado. Parabéns, sucesso. Lembrando, microfone sempre aberto para a senhora aqui na UFMG Educativa, tá bom?
Oh, muitíssimo obrigada, eu é que agradeço, foi uma oportunidade muito importante para mim.
Maravilha.
Também felicidades para vocês.
Para a senhora também, boa semana, professora.
Obrigada.
Tchau, tchau. Então, conversamos com a professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG, Maria de Lourdes Amaral Radar. O livro Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, Sementes do Espírito Universitário, foi lançado, como ela falou, sem caráter comercial, apenas para distribuição gratuita, e você pode encontrá-lo nas bibliotecas da Faculdade de Educação. Pode ainda entrar em contato com a BH Press Comunicação, que edita o livro, e para mais informações, é só você ligar no telefone 3222-0420, repetindo para você, 3222-0420.
Falando de livros.